sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade.
Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nossa emissora da fraternidade, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra Aos Médiuns com Carinho, que são mensagens de diversos espíritos recebidas no Lar de Tereza. E o nosso tema de hoje é Mediunidade, capítulo 37, Mediunidade, Empréstimo Divino. E novamente é lançada uma pergunta que vai ser respondida. Considerando a mediunidade empréstimo com o qual podemos resgatar dívidas de amor aos semelhantes, qual será a posição do médium que não utilizou esse dom ao voltar ao mundo espiritual? E essa pergunta é respondida nada mais nada menos pela querida Dona Ivone do Amaral Pereira. E ela fala assim: a posição desse médium será a mesma de um devedor que, tendo tomado um empréstimo, avalizado por amigos, ou hipotecando seus bens, não cumpre os compromissos, perdendo assim a confiança do avalista ou, igualmente, os bens que hipotecou. Dessa forma, na maioria das vezes, chega ao mundo espiritual, não só com a dívida agravada, mas cercado daqueles que lhes eram credores e com os quais se comprometera a oferecer ajuda no campo do esclarecimento. E aí, meus amigos, é o que nós conversávamos hoje, o programa gravado, numa reunião da família. Se a gente tiver absoluta certeza do amor e da lei de Deus, a certeza do progresso e a certeza do que é a nossa vida material, que é o intervalo entre um passado e entre o futuro, com certeza a visão dos nossos compromissos morais, ela vai ser mais ajustada. Bem mais ajustada. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer em função de coisas imediatas, como as nossas questões material, que não é sobrevivência, muitas vezes supérfluo, muitas vezes as questões do melindre pessoal, alguém olhou assim, alguém não compreendeu, alguém respondeu daquela forma, e a gente vai assim adiando compromissos em função de coisas que não são tão relevantes assim. E aí a gente vai voltar. Gente, nós espíritas temos a certeza que vamos voltar. Todo mundo sabe, o corpo vai morrer. Mas a gente tem a certeza, sim, como é que vai ser a nossa volta. E a conta que eu não vou ter que prestar praticamente ao outro, mas é a mim mesmo. E aí quando eu olhar as pessoas que confiaram, né, na minha reencarnação, que os apoios, a rede de apoio que eu tive, e mesmo assim eu não fiz o que tinha que fazer, eu creio que a situação será desconfortável. Bem desconfortável, né? Quando não, pelo orgulho, a gente se sentir muito mal mesmo. E aí a Dona Ivone continua nos falando. Além disso, toda tarefa programada se lhe apresenta a visão, despertando-lhe a consciência, no sentido de verificar não apenas o que poderia ter ganho, mas também o que perdeu. E aí é a situação do tempo perdido, se eu fizesse, se eu não fizesse, essa grande avaliação que a gente hoje, enquanto espíritos encarnados, a gente já pode ir fazendo em relação a um passado bem breve. O que que eu aproveitei, o que que eu não aproveitei, o que que eu compliquei, o que que eu... Sabe, a gente pode já ir fazendo, né? E eu creio que todos nós temos isso. Aquele momento que eu poderia ter estudado um pouquinho, e aí eu fiquei na preguicinha. Aquele momento que eu poderia ter dado atenção a alguém e não dei por coisa de sua menos importância. Então, essa avaliação a gente já vai fazendo, né, enquanto encarnado. E aí, gente, é aproveitar o tempo. É esse talismã divino, é essa dádiva de Deus que todos nós temos. E a gente precisa ter cuidado. E Dona Ivone continua. Identifica os companheiros que poderiam ter sido beneficiados por suas mãos, suas palavras e seu entusiasmo, tanto quanto os inúmeros sofrimentos que poderiam ter sido consolados por sua abnegação, constituindo-se tudo isso uma pesada carga na alma, não é? Porque assim, gente, Deus é pródigo em oportunidade, em misericórdia, é algo assim muito grande para todos nós, porque aí a gente olha a vida de Chico, a vida de Bezerra, a gente fala assim, ah, eu não sou eles. Com certeza, as nossas tarefas podem ser diversificadas, mas o objetivo é um só, é o bem. Se Chico, Bezerra, Divaldo, esses irmãos que a gente admira tanto, tivessem cruzado os braços, olha só, quanto todos nós, em humanidade, todos nós do movimento espírita perderíamos. Mas eles, a característica de todos eles é trabalhar. Trabalhar e aproveitar. Então, a gente pode se colocar, eu não sou igual, mas eu tenho tarefas que podem ser cumpridas. E muitas vezes assim, bem simples. Hoje mesmo, nós vínhamos da casa da nossa família e aí resolvemos passar no Tereza, porque a gente deixou uma roupa na máquina de lavar, um espalhinho de chão, e não avisamos a ninguém. Então competia a nós tirar. E aí tinha também uma doação que alguém tinha feito que necessitava ir para a geladeira. E aí a intuição, né? E não foi para a geladeira. Aí chegamos lá, apanhamos a doação e colocamos no lugar. Coisas pequenas, gente, mas não foi uma oportunidade. Porque se aquele conteúdo não tivesse ido para a geladeira, seria perdido. Olha o conteúdo perdido de alguém que fez com carinho, com dedicação, com esforço. Então são pequeninas tarefas que se a gente deixar, e aí eu vou falar, se eu encontro o pano de chão mofado, né? Como é que vai ser feita a limpeza? Se eu encontro aquele alimento deteriorado, olha o prejuízo, olha o desrespeito a quem deu. E aí a gente começa a pensar nas nossas tarefas mediúnicas também. Né? O passe, a palavra, a visita, são trabalhos que chegam para todos nós. E é claro que mexem na nossa zona de conforto, mas a gente pode fazer. E aí continua a nossa Dona Ivone do Amaral Pereira. Observa de perto os que cumpriram condignamente suas tarefas. Eu falei aqui, alçando-se a planos superiores, para usufruir de suas inefáveis belezas, frequentando universidades espirituais, onde aperfeiçoam os métodos de trabalho em cursos direcionados à assistência aos sofredores. Então a gente está vendo, né? Assim, a gente desencarna e a gente vê aqueles companheiros, muitas vezes médios anônimos, comuns, que hoje já estão em tarefas mais altas, estudando mais. Então, quando a gente chega no plano espiritual e vê que esses amigos, eles só, e vou colocar o só, fizeram aquilo que estava planejado, aproveitaram o tempo na execução da tarefa, a gente vai chorar bem amargamente, né? Porque nós poderíamos estar ali, não é privilégio. Nós só não estamos ali porque perdemos tempo e muitas vezes em bagatelas da vida material. Eu gostei disso, né? Bagatelas, melindres, afastamentos, complicações, interpretações, tudo isso. E aqui ela continua. Muitos são os que deixam de lado a florescente mediunidade por medo de sofrer, imbuído da ideia errônea de que esta exige tão somente renúncia de sacrifícios, quando, na realidade, para aquele que bem entende a tarefa mediúnica, ela traz incontáveis alegrias. E eu vou falar assim, né? A vinda, a certeza, o abraço de companheiros que partiram, de companheiros amados, né? Que consegue chegar junto a nós e dar o seu recadinho, gente. Não é a grande mensagem, mas é o recadinho, né? Então a mediunidade, ela traz para nós essa chance. E aí continua Dona Ivone do Amaral Pereira. Desejando, então, preservar-se do sofrimento, o médium vigilante não cumpre a promessa feita, adquirindo assim motivos para sofrer realmente por enfrentar uma cobrança interior e nível consciencial. Porque existe juiz mais severo do que a própria consciência. Sabe aquelas coisas que ninguém vê, ninguém sabe, mas a gente sabe? Em nossa vida comum, aquela tarefa mal feita, aquela resposta mal dada, não é? Aquela fala indevida. Então, tudo isso, gente, vai fazer com que a gente se sinta, quer dizer, através da consciência, no mal-estar. E ela continua dizendo: outros abandonam o dom sagrado por encontrarem caminhos ilusórios, onde acabam se perdendo. Caminhos ilusórios, né? Muitas vezes, algumas doutrinas complicadas, algumas promessas de facilidade, algumas falas, né, que nos lisonjeiam a personalidade, e aí a gente acaba se perdendo. Outros ainda, por julgarem que os espíritos que utilizam seus dons para o intercâmbio deveriam cooperar mais, ajudando-os na solução de problemas corriqueiros, a fim de que sua atividade como médium pudesse desenvolver com absoluta serenidade. E aí eu começo a fazer uma grande cobrança aos espíritos, como se fosse um favor: já que você me usa como médium, que tal resolver meu problema familiar, meu problema financeiro, meu problema de saúde, né? E a gente começa a achar que a gente tem que ter a facilidade, quando na verdade a gente começa a ficar esquecido do objetivo da reencarnação, que é amadurecimento, é expiação, é melhoria progressiva. Tudo isso faz parte do nosso projeto reencarnatório. E a gente acaba esquecendo. Esquecendo do projeto, a gente acaba se confundindo, né? Abandonando a mediunidade, até porque muitas vezes existem aqueles espíritos que vão nos prometer algumas questões. E a gente foge da fidelidade ao bem, né? E a gente foge da grande serenidade que é a consciência do dever cumprido. E continua a Dona Ivone: e assim será, até que as casas espíritas assumam o dever moral de instalar o estudo da codificação como base para o cumprimento de todas as tarefas a serem realizadas, e especificamente as mediúnicas. E aí a gente acha, né? A gente vê. Muitas vezes a gente estuda uma opção de coisa, menos a codificação. Só que a gente é médium espírita. Se a gente é médium espírita, essa palavra de espírita está pautada no entendimento da codificação, na análise, na meditação, na codificação espírita, trazida através de Kardec no seu Pentateuco, né? E aí ela continua: médium sem estudo é candidato ao fracasso no campo do aprimoramento, inclusive porque os espíritos que os cercam não serão apenas instrutores, mas igualmente os que com ele desejam se instruir e aprender a técnica da renovação interior, fato indispensável ao progresso espiritual de todos. E aí a gente vai ver, né? Tem benfeitores? Tem. Mas tem espíritos que se aproximam da gente para aprender. E aí, se o médium não tem estudo, ele vai fazer aquilo que João falou para não fazer: acreditar em qualquer espírito, achar que todo espírito que chega é um mensageiro do alto. E aí, gente, a gente começa a cair, a gente começa a fracassar, a gente começa a não entender o sentido da vida, e a gente vai falhar também junto aos espíritos que se aproximam para aprender. Porque alguns deles, muitos deles, só vão aprender através do nosso estudo. E aí, ela vai colocar assim, ó, o que é estudo? Quando falamos em estudo, queremos frisar dois pontos. Primeiro, o estudo individual que o médium deverá fazer por conta própria, ampliando seu leque de conhecimento através da bibliografia espírita que tenha caráter sério e autêntico. Então, nós médiuns temos um estudo individual, no mínimo, a leitura meditada de o Evangelho de Jesus diariamente. Precisamos fazer isso, né? E isso é para nós, é a nossa base. Segundo, o estudo realizado com os companheiros de trabalho no molde de estudos sistematizados, onde alguém mais esclarecido aproveitaria os momentos de encontro para elucidar certos pontos, clareando raciocínios e despertando interesse para a meditação e a reflexão que lhes serão de imensa utilidade no dia a dia. Então, gente, o estudo individual e o estudo coletivo. E que não seja apenas a gente frequentar a aula, porque às vezes eu frequento a aula, né? E aí dou palpite, falo da mediunidade, não. Vamos frequentar a aula, mas vamos estudar antes. E vamos ter esse cuidado. Eu me lembro muito da amada Dona Brunilde, né? Que ela faz isso. É estudo do Evangelho todo dia, o estudo de uma obra daquela série Fonte Viva, que fala de Jesus, e um estudo sobre mediunidade. Ela faz isso diariamente, 104 anos, lúcida, gente. Olha que coisa boa. Então, por quê? É você se nutrir. E aí tem o coletivo, que é a visão do grupo, né? Que a gente não pode e não deve perder de vista. Então, individual, estudo coletivo também, né? Para que a gente, e aí é Dona Ivone do Amaral Pereira, respondendo nesse capítulo 37, Mediunidade e Empréstimo Divino, quando alguém perguntou, considerando a mediunidade como um empréstimo, com o qual podemos resgatar a dívida de amor ou semelhante, qual será a posição do médium que não utilizou esse dom ao voltar ao mundo espiritual? Porque a gente trabalha e tem a certeza da imortalidade. A gente já está tendo a certeza da finalidade da nossa existência. E quando eu não cumpro no setor da mediunidade, como é que eu volto, né? E aí ela vai dando essa orientação. E o estudo, gente, é tônico divino. Cada vez que a gente estuda, a gente pensa, a gente revisita, a gente relê os conceitos. O estudo fortifica. Leon Denis, na obra Depois da Morte, quando ele fala do estudo, ele diz que através do estudo nós entramos em contato com o pensamento daquelas pessoas que escreveram. Olha que riqueza é essa. E aí, se a gente entra em contato com o pensamento daquele que escreve, né? A gente se nutre, porque aquele que escreve, seja através da mediunidade, ou seja dele mesmo, estou trazendo Leon Denis, é alguém que amadureceu, é alguém que já descobriu o seu papel no mundo, o seu lugar na vida. E tudo isso vai fortalecendo a gente que muitas vezes está vacilando, que tem dúvidas quanto a essa realidade espiritual, quanto ao nosso próprio papel. E aí ela fala do estudo individual e do estudo coletivo, né? E ela vai dizendo assim, ó: assim, queridos irmãos, observem o dom com que o Pai os agraciou e não percam tempo. Um pensamento de amor, uma prece sincera, uma irradiação para os sofredores, são pequenas doações que o dom mediúnico bem conduzido converte em talento de luz, né? Então, muitas vezes eu faço parte do trabalho da irradiação, da sustentação de uma reunião. Outras vezes, eu dirijo uma reunião, ou dirijo um estudo, né? Ou faço parte da obra social, do atendimento fraterno. Então, tudo, faço parte do trabalho do passe, faço parte do trabalho do atendimento a espíritos sofredores, seja qual for a tarefa, gente. São essas doações que a gente pode converter em talento de luz. E é pequenino, porque é do nosso tamanho. E às vezes eu fico olhando, mas eu não faço o trabalho que fulano faz, mas eu faço o trabalho que eu consigo fazer. Com consciência de que aquele dom, aquele talento me foi concedido por Deus. E ela continua: transformem a mediunidade responsável na porta de acesso à paz e à compreensão que devem prevalecer nas leiras do Cristo. Agradeçam o talento que o Senhor lhes oferece e, ostensivo ou não, tratem de discipliná-lo, dignificando com o trabalho correto e persistente. Aqui tem duas coisas, né? O trabalho correto, porque aqueles espíritos que vão chegar deverão encontrar em nós o estudo, a disciplina, a ideia do bem, bem gravada mesmo. E a persistência, que é a disciplina, assiduidade, pontualidade, compromisso com Jesus. E ela então diz: um dia, chegando ao plano espiritual, hão de ouvir as palavras do Senhor: servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, constituí-te no muito, entra no gozo do teu Senhor. Então, amigos, esse conselho é muito bom, né? Todos nós temos na vida, e muitas vezes até na casa espírita, situações delicadas que podem nos convidar à desistência da tarefa, à desistência deste bom combate, né? E até aquele pensamento assim: ah, já trabalhei tanto, deixa pra lá, será que eu preciso me aborrecer? Eu não preciso me aborrecer, eu preciso compreender que o trabalho é de Jesus e que seguir com Jesus valerá sempre a pena. E mesmo estando esquecido, um dia eu vou agradecer a Deus por todo o amparo, por toda a avalização para a minha reencarnação e para a tarefa mediúnica. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.